Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-presidente e atual senador do Uruguai, José Pepe Mujica, visitou ontem o ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. As informações com Adriano Silva.
O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, visitou o ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba ontem. Antes de entrar na sala em que Lula está desde 7 de abril, Mujica discursou em um megafone aos militantes que estão acampados perto da Polícia Federal. A visita durou cerca de 15 minutos. Na saída, o uruguaio disse ter encontrado o ex-presidente com muito bom humor, alguns quilos a menos, lendo muitos livros e preocupado com o destino do Brasil. Mujica também afirmou que os dois conversaram sobre os problemas pelos quais passa a América Latina. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Ontem houve um debate sobre a influência e as formas de combater as fake news durante as eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que esse tipo de notícia, as notícias falsas pela internet, podem até provocar a anulação das eleições. Lucas por Deus Leão.
As fake news, aquelas notícias falsas que costumam circular na internet, podem anular eleições caso ficar comprovado que houve o uso massivo dessas informações para influenciar uma votação. Essa é a opinião do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Luiz Fux, que participou nesta quinta-feira de evento sobre o assunto promovido pela Justiça Eleitoral e pela União Europeia.
Bom, o artigo 222 do Código Eleitoral, ele prevê que se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê, inclusive, a anulação. É claro que isso demanda um acervo probatório, uma cognição, um conhecimento profundo daquilo que foi praticado. Mas a lei prevê esse tipo de sanção.
Fux ainda informou que está em negociação com plataformas de conteúdo, como o Facebook, a possibilidade de tirar do ar notícias apontadas como falsas. Atualmente, a rede social promove a redução do alcance de páginas que disseminam notícias consideradas falsas por agências de checagem que fazem parceria com a empresa americana. O embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Gravinho, falou sobre o documento que o bloco publicou e que prevê a responsabilização de plataformas que permitem a disseminação de fake news.
Já não é mais viável dizer uma plataforma é neutra e não tem nada a ver com as opiniões ou informações que são veiculadas através da plataforma. Não, a plataforma não é neutra, a plataforma tem responsabilidade em alguma medida por saber, por exemplo, se há bots, portanto, os robôs da internet trabalhando para disseminar informação.
O embaixador disse que, por enquanto, o bloco europeu não prevê a responsabilização penal dessas plataformas. Também presente no seminário, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, denunciou que foi alvo de uma fake news nesta quinta. Segundo ele, um veículo de imprensa profissional publicou que ele deixaria o ministério e iria para a embaixada no Brasil, em Paris, para manter o foro privilegiado. Aloysio Nunes afirmou que a notícia é falsa, mas que tem verdades dentro dela. Ele admitiu que deixará o ministério, mas negou o interesse na Embaixada do Brasil na França. Aloysio Nunes ainda criticou a possibilidade de criminalizar quem dissemina supostas notícias falsas, sob pena de violar a liberdade de expressão. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a reforma trabalhista não vale para as ações que começaram antes da nova lei entrar em vigor. Samanta do Carmo.
Desde fevereiro, um grupo de 9 ministros do Tribunal Superior do Trabalho analisa as alterações que foram feitas na CLT pela reforma trabalhista. Nesta quinta-feira, o pleno do TST aprovou o relatório da comissão, chamado de instrução normativa. Pela decisão, a maior parte da reforma será aplicada somente para as ações judiciais que tenham começado depois de 11 de novembro de 2017, quando a reforma entrou em vigor. Entre as alterações que não podem retroagir estão a cobrança de custas processuais e de perícia quando o trabalhador perde o processo ou falta na primeira audiência. Além disso, os juízes não poderão decidir por ofício e multar trabalhadores e testemunhas por má-fé nos processos iniciados antes da nova lei. Os juízes da primeira e segunda instância não são obrigados a seguir a instrução normativa, mas ela demonstra como os ministros do TST vão interpretar o tema. Em novembro, o Poder Executivo publicou uma medida provisória determinando que a reforma valeria para todas as ações em andamento. Mas a medida perdeu a validade e, de acordo com os juristas, isso aumentou a insegurança jurídica sobre como devem ser tratadas as ações que começaram antes da nova lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná recomendou aos bancos que os sócios de empresas com dívidas trabalhistas tenham os cartões de crédito suspensos. Mais detalhes com Adriano Silva.
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná emitiu uma orientação para que sócios de empresas com dívidas trabalhistas tenham cartões de créditos bloqueados. Além disso, a Justiça sugere que os devedores não tenham acesso a esses novos cartões. A seção especializada do TRT do Paraná informa no documento que também admite a suspensão da carteira de motorista e a retenção do passaporte. Até a publicação do documento em abril, quatro sentenças de 2018 já tinham determinado o bloqueio do cartão de crédito de devedores. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
O inverno começou ontem e com ele vem a necessidade de ter cuidados especiais com a saúde. Confira mais informações com a Graziele Bezerra.
Chegou o inverno e com ele os espirros e as coriças. É que a estação é marcada por noites frias e dias um pouco mais quentes. E de acordo com a médica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Marta Guidassi, as mudanças de temperatura são as principais causas de doenças no período.
Então, com isso, nós vamos ter o aumento das infecções respiratórias virais, que são as gripes e resfriados, que podem complicar com as doenças infecciosas bacterianas. A sinusite, a pneumonia, alguns pacientes podem ter infecções de garganta e de ouvido. E nesse período nós notamos também um aumento do número de crises de asma e uma piora da rinite alérgica.
A médica explica que o ideal para este período é a prevenção. E tomar a vacina contra a gripe é uma das medidas para impedir o mal-estar nos períodos mais frios.
Então, o ideal seria que toda a população, acima de 6 meses, tomasse a vacina de gripe. Segundo, a gente vai ter que evitar os locais com muitas pessoas, porque provavelmente muitas vão estar com algum tipo de infecção viral ou até bacteriana.
Outras dicas são agasalhar-se bem, evitar o contato com a poeira ou ambientes que possam desencadear alergias, além de beber bastante água e manter a pele bem hidratada. O inverno se estende até agosto. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E assim a gente termina o Paraná de hoje, desta sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana, aproveite bastante com a família. As velhas recomendações de sempre: não misture álcool e direção e não dirija falando ou mexendo no celular. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.